Bom dia, você ouve a Rádio França Internacional. São 10h30 em Paris, 6h30 em Brasília.
Jornal da RFI.
Adriana Moisés.
Manhã fria, de tempo nublado, 1 grau em Paris. Em destaque neste sábado, 14 de dezembro de 2024, em segunda votação, o Parlamento da Coreia do Sul aprova o impeachment do presidente Yoon Suk-yeol por tentativa de golpe de Estado. A Geórgia vive mais um dia de tensão com uma tentativa do governo pró-russo de aprovar um novo presidente por voto indireto no país. E a agência de classificação de risco Moody's rebaixa a nota de crédito da França após a nomeação do novo primeiro-ministro de centro, François Bayrou. Essas e outras notícias a seguir. O parlamento sul-coreano aprovou neste sábado o impeachment do presidente Yoon Suk-yeol por sua fracassada adoção da lei marcial durante algumas horas, na madrugada de 3 para 4 de dezembro. No total de deputados que participaram da votação, 204 votaram a favor da destituição de um e 85 contra. Três parlamentares se abstiveram e 8 votos foram declarados inválidos. Este resultado mostra que o Partido Democrático, a principal legenda de oposição, conseguiu o apoio de 12 deputados do Partido do Poder Popular, sigla conservadora do presidente Yoon. O líder da bancada do Partido Democrático, Park Chandai, disse que o impeachment de hoje é uma grande vitória do povo e da democracia. O presidente sul-coreano está agora suspenso e aguarda a validação da sua destituição pelo Tribunal Constitucional num prazo de 180 dias. O primeiro-ministro, Han Duck-soo, assume interinamente a presidência e já declarou que irá mobilizar todas as suas forças para garantir uma governança estável para a Coreia do Sul. A Geórgia enfrenta um novo dia de tensões neste sábado. O partido governista pró-russo Sonho Georgiano pretende eleger à presidência um ex-jogador de futebol de extrema-direita. Mas a atual presidente, que possui poderes limitados e está rompida com o governo, se recusa a entregar o cargo. Detalhes com Patrícia Moribe.
A Geórgia está em crise desde as eleições legislativas de 26 de outubro, vencidas pelo partido no poder, o Sonho Georgiano. A oposição pró-Europa contesta os resultados, apontando irregularidades. No final de novembro, o governo decidiu adiar para 2028 os planos do país integrar a União Europeia, um objetivo inscrito na Constituição. Isso gerou a onda de manifestações com episódios de repressão e violência. Espera-se um novo pico de tensões no sábado, pois o Sonho Georgiano pretende eleger à presidência do país o ex-jogador de futebol de extrema-direita Mikheil Kvelashvili, uma figura leal ao governo. A atual presidente Salomé Zurabishvili, com poderes limitados, rompeu com o governo e apoia as manifestações. Ela declarou que só entrega o poder após novas eleições legislativas. Em entrevista exclusiva à RFI, ela alertou para a intervenção russa no país depois do que aconteceu na Moldávia e na Romênia. Uma intervenção eleitoral tem menos custo que uma intervenção militar, disse a presidente da Geórgia.
A cidade de Ajaccio, na ilha francesa da Córcega, se prepara para receber neste domingo uma visita inédita do Papa Francisco. 9 em cada 10 habitantes desta ilha paradisíaca no Mediterrâneo são católicos. Vamos ouvir Anísio Gomes, um habitante de Ajaccio, que fala sobre as expectativas da chegada de Francisco.
A vila está completamente bloqueada. Tem vários recintos para receber o Papa. A zona que vai estar o Papa presente é pequena, portanto. Mas depois há outros recintos para poder verem por imagem. Nós somos católicos, a comunidade portuguesa. Eu acho que 98% vai estar presente. As pessoas mais antigas, a juventude não conta muito, mas os mais antigos, sim. Aliás, já que vamos ter muita gente, vamos. Falam em 200 mil pessoas. Há vários recintos. Há um recinto onde ele vai celebrar a missa, que é grande, não é? Depois há outro recinto mais a 500 metros de distância, também vai receber muita gente. Prepararam isso tudo para as pessoas poderem assistir à missa e às cerimónias todas pela televisão, não é?
Na França, ainda, o primeiro-ministro de centro, François Bayrou, iniciou as negociações partidárias para a composição de um governo compacto, composto por políticos experientes. Poucas horas depois de sua nomeação, a agência de classificação de risco Moody's rebaixou a nota de crédito da França de AA2 para AA3, com perspectiva estável. Analistas interpretam este rebaixamento como um alerta às dificuldades políticas que o novo governo enfrentará para elaborar um orçamento com os cortes necessários para a redução do déficit público, que passa de 6%.
Rádio França Internacional. Adriana Moisés.
Bom dia, você ouve o programa em português da RFI direto de Paris. Hoje é sábado, 14 de dezembro de 2024. A seguir, as revistas semanais francesas apontam os desafios da Síria após a queda do ditador Bashar al-Assad. Depois, o ator brasileiro Ivo Müller fala sobre a peça que estreia Off-Broadway em Nova York. A balada musical deste sábado é em ritmo de bossa nova à francesa, com a cantora Mira. Ainda na agenda do fim de semana, o Rendezvous Cultural propõe a exposição O Íntimo, do Quarto às Redes Sociais, em cartaz no Museu Parisiense de Design. Continuem ouvindo a RFI.
A semana na imprensa.
Maria Paula Carvalho.
A vertigem após Assad. Com esse título, a revista francesa L'Express analisa o futuro da Síria após a queda do presidente Bashar al-Assad e a tomada de poder em Damasco por uma coligação armada dominada pelo grupo rebelde Hayat Tahrir al-Sham. Apesar da euforia inicial, o futuro do país está cheio de incertezas, destaca a publicação semanal. O regime de Assad caiu como um fruto maduro, analisa Fabrice Balanche, da Universidade de Lyon, para quem Irã e Rússia julgaram inútil salvar uma dinastia tirânica. A revista também ouviu Nicolas Eras, especialista em Oriente Médio no Instituto New Lines de Washington, que destaca a divisão da oposição síria. Outra questão é a falta de garantia de que os rebeldes do HTS poderão manter suas promessas de tolerância religiosa e respeito às mulheres, as mesmas feitas e abandonadas pelo Talibã no Afeganistão. A revista Nouvelle Obs publica uma reportagem sobre quem são os novos governantes de Damasco e traz um perfil do líder do HTS, Abu Mohammad al-Jolani, que agora tenta passar uma imagem mais moderada e descolada de seu passado diante do grupo jihadista Frente al-Nosra, formada por membros do Estado Islâmico no Iraque. Com relação à Europa, ameaçada pela entrada de imigrantes sírios através da Turquia, a revista destaca a abertura de um primeiro posto de fronteira para o retorno de refugiados à Síria, o que soa como um alívio para os países europeus, que, segundo a reportagem, eram chantageados por Erdogan para impedir o acesso dessas pessoas ao continente europeu.
Brasil, mundo.
Após percorrer os palcos brasileiros, o ator Ivo Müller traz Hilke, 1 Million Words. Em tradução livre para o português, Hilke, 1 Milhão de Palavras, para uma turnê em Nova York. A produção, que é uma adaptação do monólogo do artista que ficou em cartaz no Brasil durante 5 anos, promete provocar reflexões sobre identidade, imigração e outras questões que ecoam ao longo dos séculos. O espetáculo Off-Broadway estreia em 3 de janeiro e a peça cria uma ponte entre o ator do presente e o poeta do passado.
Esse poeta é o Rainer Maria Rilke, um poeta que nasceu em Praga, na República Tcheca, numa época em que Praga estava dominada pelo Império Austro-Húngaro. Então ele nunca foi considerado tcheco. Ele, por alguns, ele é considerado austríaco, por outros é considerado alemão. E aí eu aproveitei que eu já trabalhava com o Hilke para trazer isso para minhas questões de identidade nos Estados Unidos, né? porque eu tenho um nome muito alemão, só que eu não sou alemão, eu sou brasileiro. E aqui nos Estados Unidos, você ouve, você não tem cara de brasileiro, porque o brasileiro é um estereótipo.
No enredo está a história de um escritor que luta para criar suas poesias e só consegue se expressar através de cartas. É por elas que o ator navega para enfrentar os próprios desafios em terras estrangeiras e trazer questões universais e atemporais como processo criativo e essa sensação de não pertencimento.
Assim como o Hilke tinha essa questão de identidade e se confundia muito, e claro, naquele era um período que envolvia guerras, né? Ele viveu a Primeira Guerra. Parece que essas histórias se repetem, né? Agora a gente com o governo Trump querendo mandar milhões de imigrantes de volta, esse amálgama todo, né? Que faz a gente ser imigrante. Então eu estou usando isso. Então esse poeta que nasceu no século retrasado, né? Mas que a obra reverberou no século passado, se encontra com esse ator que está vivendo no presente, para falar de questões de amor, questões do processo artístico, questões sobre identidade, que são tópicos que continuam ressoando no mundo de hoje. Né?
A fascinação de Ivo Miller pelo escritor Hilke começou quando lecionava em uma escola pública no Brasil e descobriu na biblioteca várias cópias não lidas de cartas a um jovem poeta escrito em 1929. Começou a usar os textos em suas aulas e mais tarde criou os dois shows, Cartas a um Jovem Poeta, que percorreu o Brasil de 2010 a 2013, e uma versão revisada intitulada Hilke, que ficou em cartaz entre 2018 e 2020. Agora, readapta para o público dos Estados Unidos.
No Brasil, nos anos 50, teve lá o movimento do Augusto de Campos e tal, que trouxe Hilke de uma maneira muito forte de volta, tradução da Clarice Lispector, do Paulo Rona, e teve assim... E aí as escolas de teatro todas mandam ler Cartas a um Jovem Poeta, e Hilke é muito conhecido no Brasil por isso, assim, incrível. Aqui nos Estados Unidos é menos conhecido. Então eu tenho um trabalho maior, assim, de divulgar, sabe? E aqui tem uma diferença também que eu tô me colocando mais na peça, né? Aqui é Hilke Ivo, Ivo Hilke.
Ivo Miller nasceu em Santa Catarina, mas a carreira na dramaturgia foi, na maior parte, no eixo Rio-São Paulo, onde, além de teatro, fez filmes, séries e novelas. Há 5 anos vive em Los Angeles, com idas frequentes ao Brasil, para participar de produções audiovisuais. Neste ano fez parte do elenco do longa Barba Ensopada de Sangue, de Ali Muritiba. E em 2023 estreou Proof Sheet, do diretor Richard Kilroy. A peça ficará em cartaz em Nova York de 3 a 25 de janeiro, de quinta a sábado, no Torn Page. Sem patrocínio para a produção, o ator recorreu à prática comum nos Estados Unidos para levantar recursos para projetos artísticos, que são as plataformas de financiamentos coletivos, conhecidas no Brasil como vaquinhas virtuais. E já ganhou apoio de artistas que, assim como ele, tentam a carreira em Hollywood. Uma das doações é assinada pelo ator Wagner Moura. Mas, mesmo sem ainda alcançar o valor mínimo para o resgate, Ivo já garante a turnê em Nova York e planeja levá-la para outras cidades americanas, como Los Angeles. E em agosto de 2025, para Edimburgo, na Escócia, onde acontece o maior festival de teatro do mundo. Cleide Clock, de Los Angeles, para a Rádio França Internacional.
Balada Musical. A seleção musical da RFI. Hugo Casalinho, Daniela Franco.
Olá, Hugo.
Salve, Daniela.
Estamos aqui com o Hugo Casalinho, programador musical da RFI. E é com ele que a gente vai embarcar para mais uma balada musical.
Sim, hoje uma balada dedicada à cantora francesa Mira.
Pas appliqué, mais je veux que tu me dises ce que ton corps essaye de cacher. S'il te plaît, ne me prends pas pour une idiote. Je sais ce que tu as. Je sais ce que tu as sur
pouquinho pra gente quem é Mihá.
Sim, ela encarna totalmente, hein, essa nova geração de artista polivalente. É atriz, autora, compositora, cantora. É de origem grega, mas nasceu em Paris em 1997. Filha de pianista, Mihá vai se dedicar primeiro a uma carreira de atriz. Tivemos a chance de vê-la com apenas 13 anos, hein, no filme After Fall Winter em 2012. E depois na série super popular aqui na França, Plus Belle la Vie, durante 5 anos.
E aos 19 anos ela vai começar então uma carreira de cantora.
Exato, ela vai cantar primeiro em inglês, tipo No Sul, hein, Erykah Badu. Agora ela canta em francês, mas na sua infância os pais dela escutavam muita música latina, mas também brasileira e cabo-verdiana. Ela é fã de Cesária Évora, de Gilberto Gil ou Astrud Gilberto, por exemplo. Uma cultura lusófona bem profunda na sua música. O seu segundo EP se chama Saudade Palace.
Essa faixa de bisu, beijinhos, que esteve na playlist da RFI. Exato. A Mihá canta com o cantor Opinar, sobre o qual a gente já falou aqui, né, Hugo?
Que bom que você conhece a nossa playlist, Daniela.
É claro.
É verdade. E como Opinar ou o Abutal também, Mihá faz parte desse movimento de artistas franceses que se inspiram na bossa nova, mas também na música soul, R&B, como nessa faixa, Amour Terrible. Terrible, do seu último EP Passion Canin. Que voz grave tão linda, não é?
Maravilhosa, Hugo. E a Mihá tá de volta aí com uma nova faixa, né?
Sim, sempre com essa vibe, hein, bossa nova, se chama Rien de Sensacional, nada de sensacional. Ela já fez alguns lives dessa faixa, convido os nossos ouvintes a ficarem ligados na Mihá, e em seu universo bem legal nas plataformas musicais.
O universo de Mihá, como o resto da playlist da RFI, estão lá no nosso site, em todas as plataformas musicais. Vamos de Mihá e Rion de Sensacionelle. Uh-huh. Aumente o som ou...
como sempre,
monte o som.
J'ai demandé pardon solennel. Faute en centre. J'ai bien lu le mensonge sur tes lèvres. Tout le monde le répète après. Je me mélange pas là, c'est plein de faux. J'ai tout bien là comme il faut. Ils aiment pas être solo, ça va avec. Rien de sensationnel. Je traîne en flip-flop, j'ai déserté TikTok. C'est pas grave qui s'en aille. Ça va tip-top, je fais comme une gift-box. Bébé va faire tes boys. Je traîne en flip-flop, j'ai déserté TikTok. C'est pas grave qui s'en aille. Ça va tip-top, je fais comme une gift-box. Bébé va faire tes boys. J'ai gâté le make-up. Je la vois la vie, la vraie. Du moche, du sale, du joli et du fucked up. Et Dieu sait après. Papa est dans la lune, maman sous la pierre. Et moi je suis perdu. Je joue plus de guitare, non je fais des prises.
Rendez-vous cultural.
Patrícia Moribe.
O Museu de Artes Decorativas de Paris, vizinho do Louvre, apresenta a exposição O Íntimo do Quarto às Redes Sociais, do século XVIII aos nossos dias. O percurso é uma viagem no tempo entre peças decorativas, objetos de design, fotos e pinturas, todas abordando a intimidade, a evolução dos modos e da higiene. A entrada da exposição é sugestiva, dando a entreolhar por um enorme buraco de fechadura. Christine Marcel é curadora da exposição.
O objetivo foi repensar a forma de apresentar as artes decorativas e o design. Não mais apenas por estilos, épocas, materiais, técnicas ou usos, mas sim inseri-los em um contexto histórico e sociológico que mostrasse a evolução dos costumes. A partir daí, nos concentramos nos últimos 3 séculos. As temáticas das diferentes salas foram se organizando de maneira lógica. A representação da intimidade das mulheres dependia muito da sensibilidade masculina em relação ao quarto, ao banho, à higiene. Por causa do tabu sobre a intimidade masculina, os artistas que pintaram essas cenas geralmente eram homens e suas representações costumavam focar em modelos femininas.
Em uma das primeiras salas, em um vídeo, uma jovem vestida com uma roupa de época conta que no século XVII a higiene era feita apenas nas partes visíveis, ou seja, passando um pano úmido no rosto, no pescoço, colo e braços. Um sachêzinho com ervas aromáticas era usado para disfarçar odores das axilas e entre as pernas, por exemplo. O banho, propriamente dito, só viria um século depois. Uma maneira era usar a mesma água da banheira por todos da família, mas cada um adentrava a água depois de estender seu próprio lençol. Depois do banho, recolhia seu lençol. Christine Marcel conta que a maior parte dos objetos expostos vem do próprio Museu de Artes Decorativas, mas há empréstimos do Centro Pompidou, do Centro Nacional de Artes Plásticas, do Museu d'Orsay, do Petit Palais, Versalhes e outras instituições. Alguns dos objetos expostos surpreendem, como conta Christine Marcel.
O que mais chama a atenção, eu diria, são os objetos relacionados aos rituais de higiene pessoal e como a ideia de privacidade foi se desenvolvendo ao longo dos séculos. Por exemplo, temos um burdalu, um objeto usado por mulheres no século XVIII para urinar discretamente, em público, sob o vestido. Algo muito utilizado pela aristocracia da época. Isso mostra bem como a percepção sobre a privacidade do corpo mudou. Hoje em dia, esses objetos nos parecem muito estranhos, mas mostram a evolução dos costumes.
As salas e as evoluções se sucedem, ilustradas também por artistas da época em questão, como o impressionista Edgar Degas, depois Pablo Picasso, e fotos de artistas como Henri Cartier-Bresson e a americana Nan Goldin. A última parte da exposição trata das revoluções trazidas ao mundo da intimidade com as redes sociais. Christine Marcel conta que, na França, as mudanças comportamentais já começaram nos anos 1990, com o chamado Minitel Rosa, um sistema de comunicação pré-internet que favorecia encontros amorosos e até sexuais entre os usuários. Depois, os programas do tipo Big Brother escancararam a intimidade para milhões de telespectadores. O processo de exposição se intensificou e viralizou, criando novas formas de se conectar, de se exibir, um fenômeno ao mesmo tempo mais solitário e, de uma certa forma, mais público. A exibição trata dos perigos dessa exposição excessiva, com a violação da intimidade e como isso pode afetar negativamente as pessoas. A mostra O Íntimo do Quarto às Redes Sociais, do século XVIII aos nossos dias, pode ser visitada no Museu de Artes Decorativas em Paris até 30 de março de 2025.
Giro Internacional. Adriana Moisés.
Paris, 14 de dezembro de 2024. A seguir as notícias em destaque neste sábado. Em uma segunda votação, o parlamento sul-coreano aprovou o impeachment do presidente Yoon Suk-yeol por sua fracassada adoção da lei marcial durante algumas horas. Na madrugada de 3 para 4 de dezembro, 204 deputados votaram pela destituição de Yoon e 85 contra. Houve 3 abstenções e 8 votos foram declarados inválidos. Este resultado mostra que 12 deputados do Partido do Poder Popular, sigla conservadora do presidente sul-coreano, votaram a favor do impeachment. O líder da bancada do Partido Democrático disse que a destituição de hoje é uma grande vitória do povo e da democracia. O presidente sul-coreano está agora suspenso e aguarda a validação de sua destituição pelo Tribunal Constitucional no prazo de 180 dias. O primeiro-ministro do país assume interinamente a presidência. A Geórgia enfrenta um novo dia de tensões. O partido governista pró-russo, Sonho Georgiano, pretende eleger a presidência em votação indireta. O ex-jogador de futebol de extrema-direita, Mikheil Kavelativili, uma figura leal ao governo, mas a presidente pró-União Europeia, Salomé Zurabichvili, anunciou que se recusará a entregar seu mandato até que novas eleições legislativas sejam realizadas nesta ex-república soviética. Milhares de georgianos se manifestam nas ruas do país contra a manobra do partido pró-Moscou. Na França, o novo primeiro-ministro de centro, François Bayrou, iniciou as negociações partidárias para tentar obter a maioria necessária à aprovação do orçamento de 2025 no fragmentado parlamento francês. Bayrou, que deve anunciar rapidamente a composição de um governo compacto, disse que irá optar por políticos experientes. Poucas horas depois do anúncio de sua nomeação, a agência de classificação de risco Moody's rebaixou a nota de crédito da França de A2 para AA3, com perspectiva estável. Analistas interpretam este rebaixamento como um alerta às dificuldades políticas do novo governo. A cidade de Ajaccio, na Ilha da Córcega, se prepara para receber neste domingo a visita inédita do Papa Francisco. 9 em cada 10 habitantes da ilha no Mediterrâneo são católicos. Francisco irá rezar uma missa para 200 mil pessoas.